Com você aqui no Saúde no Ar, conversando com o especialista, obesidade é o resultado de um desequilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas e a quantidade gasta, causando acúmulo de gordura. É considerado uma doença crônica, multifatorial, progressiva e que pode causar a morte precoce. Mais da metade da população brasileira adulta está acima do peso, de acordo com o Ministério da Saúde. O excesso de peso atinge 52,5% dos brasileiros. Destes, 17,9% estão obesos. Aqui em Salvador, cerca de 15% da população tem obesidade. O assunto precisa ser tratado com seriedade e vamos falar em prevenção. Você já sabe, nosso convidado é o médico cirurgião bariátrico Leonardo Vinha. Leonardo, pois é, então é um problema que precisa ser encarado. E aí, como tratar a obesidade? Tudo começa com mudança de hábitos.
É, eu só queria fazer uma ressalva nesses 15%, tá? Em torno de 45% da população de Salvador tem algum grau de obesidade. E 15% são pacientes que têm obesidade mórbida.
Então vamos lá, começando a falar dos tipos, né? A diferença de obesidade.
É, na verdade, você tem duas formas muito claras de ver. É aquele obeso que tem uma quantidade de gordura abdominal muito grande e que você se assemelha a uma pera. E naquela forma onde você tem uma ocorrência mais em mulheres, onde você tem um acúmulo da gordura periférica, mais em perna, mais em culote, que assemelha-se a anterior é uma maçã e esse agora é uma pera. Tem uma característica mais feminina, seria a pera. O que tem uma ocorrência mais em homens seria aquela parecida mais com a maçã. Ou seja, mais circunferencial.
Aquele gordo vai acumulando, né, nessa região. E tem, por exemplo, onde você acumula mais, isso vai implicar também em um fator maior de risco? A gente fala aquela gordura, aquela famosa barriguinha, né, acentuada.
O dito que a gordura abdominal é uma gordura mais perigosa. Sim. Onde você tem aumento do risco e da incidência dessas pessoas que têm essa gordura abdominal em terem hipertensão, em terem diabetes, e aumentar o risco de virem a ter um infarto, de ter um derrame, é maior do que nas pessoas que têm um acúmulo de gordura periférica. Apesar das mulheres terem uma incidência maior, ela também tem uma proteção maior para essas doenças crônicas e graves associadas à obesidade, já que ela tem uma gordura mais periférica.
Pois é. E aí a obesidade pode ser, como eu falei, um sinal de risco, de alerta para outras doenças. O que associa obesidade? O que pode ter como complicação para aquelas pessoas que realmente não têm um tratamento?
Vamos pensar assim, 95% das pessoas que são diabéticas têm obesidade. Quem tem obesidade tem um risco 3 vezes maior de vir a desenvolver alguma doença cardíaca e vir a falecer do que uma pessoa que tem o peso normal. A obesidade aumenta o risco de acúmulo de gordura no fígado, que seria esteatose hepática. E a gente sabe que a esteatose hepática é uma das causas mais comuns de cirrose hepática, que levaria ao transplante, à necessidade de transplante de fígado. Então, é uma doença grave, que evolui, infelizmente, quando não tratada e não acompanhada, para o óbito.
Então, ou seja, mata, né? Não é só, está longe de ser uma preocupação apenas estética, e todo mundo tem essa preocupação, eu estou gordinho, aquela roupa que eu queria vestir não está cabendo mais, eu fico, não me encontro mais no meu guarda-roupa. Claro que essa é uma preocupação social, inclusive afeta a autoestima, a relação afetiva, mas o que estamos falando aqui é de saúde, de qualidade de vida de pessoas, inclusive muitos jovens, crianças, que desenvolvem problemas que elas não precisariam ter, que a causa poderia ser evitada. Agora, também estamos falando, claro, em comida, aquilo que você ingere, sedentarismo, falta de atividade física, mas existe aí um fator metabólico. Tem pessoas que, independente do ritmo de vida, mesmo que elas controlem mais a alimentação, elas vão ter maior predisposição à obesidade?
Na verdade, você traz uma carga genética de pai e de mãe. Se você tem uma mãe que tem obesidade, você tem aproximadamente 60% a 70% de chance de desenvolver a obesidade. Se você tem um pai, em torno de 50%. E se você tem pai e mãe obeso, você tem perto de 80% de chance de vir a desenvolver a obesidade. A obesidade vem com essa característica genética, a pessoa traz esse traço, essa carga genética toda, e que durante a vida ela aproveita essa carga genética e acaba engordando.
Já temos perguntas aqui pelo WhatsApp, tá? Você também pode participar pelo 3328-7666. Estamos aguardando aqui a sua pergunta, a sua participação. Tem um ouvinte que diz o seguinte, a Erenilde, ela tem uma neta de 7 anos, pesa 35 quilogramas e a pediatra falou que o peso dela está normal para a idade. E aí aquela velha continha que a gente faz para saber, né, se está dentro do parâmetro. E aí o Leonardo nos ajuda a entender melhor como é que isso funciona.
Para criança, não é, a conta não é tão direta de você pegar a altura, o peso e dividir pelo quadrado da altura. Existem curvas e percentis em que o pediatra vai ver essa curva de crescimento e o percentil que a criança está para saber se ela está obesa ou não. O que pode acontecer de aparentemente ela está obesa nos nossos olhos, ou tem algum grau de obesidade, e na hora que o pediatra faz essa conta, não é como a gente imagina. Pode ser não ter obesidade, ou ter um grau de obesidade menor do que a gente imagina.
Então aquela criança gordinha, que é fofinha, gordinha porque é saudável, isso, gente, há muito tempo vem caindo. Se você ainda tem essa mentalidade, se você ainda acredita que a criança saudável é a criança gordinha mesmo, e às vezes a gente escuta coisa do tipo, eu ouço muito isso. Ah, ele está assim porque ainda está com 10, 12 anos. Depois tem aquele momento do estirão, e que ele vai estirar, você vai ver como ele vai ficar magro. Então não se preocupe se ele está com 10 anos de idade gordinho, porque isso é fase, vai passar. É o que a gente diz quando ouve esse comentário.
Gordo e emagrecer. Na verdade, a criança, ela vê e absorve o que a gente faz. Se você tem na sua casa alimentos com um pouco saudáveis, com muito carboidrato, muito açúcar refinado, e você come e estimula, isso você está criando uma memória alimentar para essa criança que ela vai levar o resto da vida. O ideal é que você ensine a ela a ter uma alimentação mais saudável para que ela tenha essa memória alimentar e passe para os filhos e leve para a vida adulta dela.
Pois é, então como diagnosticar a obesidade? Né? Às vezes o exame clínico, vendo a pessoa, o excesso de peso, a gente já tem uma ideia. Confirma, né, com esse teste, com essa conta do IMC, é isso? Índice de Massa Corpórea.
Isso, esse é o índice que a gente usa como parâmetro, como base para definir quem está obeso ou não. A gente vai pegar o peso dessa pessoa e vai dividir pelo quadrado da altura, a gente vai chegar em índices. Quem tem entre 20 e 25 teria esse índice normal, de 25 a 30 seria o sobrepeso, a partir de 30 você tem obesidade, e a gente vai dividir nos graus. O grau primeiro, o grau 1 de obesidade, seria aquela que tem entre 30 e 35. De 35 a 40 seria obesidade grau 2. E acima de 40, a obesidade grau 3. A gravidade da obesidade vem dada pela associação de doenças que a pessoa tem, que vai independer de ser grau 1, grau 2 ou grau 3. As pessoas que têm essa obesidade associada à hipertensão, à diabetes, à apneia do sono, alteração da imagem corpórea, levando à exclusão social, baixo, a diminuição da autoestima, são coisas importantes que a gente também leva em consideração para definir a gravidade da doença.
Então vamos aí, tem graduações, sobrepeso, aí obesidade, e essa obesidade nível 3 seria obesidade mórbida, é isso?
Isso, mas a gente lembra sempre, apesar de estar no estágio maior, pode existir pessoas que estão num estágio menor, mas a gravidade da doença é maior, justamente pela associação de doenças, certo, como hipertensão, diabetes, apneia do sono.
Então não tem aquele dizer, mas eu ainda estou na obesidade tipo 1, sei lá, eu estou só com um pouco de sobrepeso, eu ainda não tenho que me preocupar, não. Às vezes aquilo já está se impactando na sua saúde, na sua qualidade de vida, então já está na hora de agir aí, porque se não age, se não há intervenção com atividade física, mudança de hábito, alimentação, aí a tendência é piorar.
Sim. É importante entender que a obesidade é uma doença, que é uma doença crônica, e as pessoas que têm obesidade devem imaginar que o tratamento é longo e para a vida toda. Uhum. Vai desde mudança de estilo de vida, com melhora da alimentação, atividade física, e sim, o acompanhamento do médico endocrinologista, do médico nutrólogo, que vai acompanhar e em algum momento, se precisar, a medicação vai tratar de uma forma medicamentosa.
Tá bom, e depois a cirurgia, né, que vem como mais também uma possibilidade. Hoje tem muita gente fazendo, cresceu muito, né, essa atividade.
Na verdade, a cirurgia é o último estágio, é a última opção para tratar a obesidade. Para ir para a cirurgia, a gente espera que as pessoas já tenham feito algum tratamento clínico, tenham acompanhamento, feito acompanhamento real com o endocrinologista, com o nutrólogo. Não basta você ir numa consulta e achar que fez o tratamento. Não, você tem que fazer um acompanhamento, tem que ser prescrito, tem que ser avaliado. E aí, a partir daí, se definir sucesso e insucesso. A partir do insucesso, a cirurgia passa a ser uma opção.
Pois é, então assim, no Brasil tem também, está nesse ranking, 70% são dados, viu, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. 70% das cirurgias realizadas, a gente pode conversar, confirmar aqui com o Leonardo, né, que trabalha diretamente com isso, são realizadas no Brasil por mulheres. Em 2014, 88 mil cirurgias foram feitas em todo o país. Quando é que ela é indicada? A sociedade preconiza que acima o ICMS, o IMS acima de 40.
Na verdade, a sociedade, o Conselho Federal de Medicina, o Ministério da Saúde, ela define. Para ir para a cirurgia, você tem que ter um acompanhamento clínico prévio, pelo menos 5 anos de acompanhamento. Essa obesidade sem sucesso, estável na não perda de peso. E entre 35 e 40 do índice de massa corpórea, desde que associado a doenças, como hipertensão, diabetes, depressão, hoje passou a ser uma doença associada, exclusão social também passou a ser considerada como um pré-requisito, um fator predisponente para ir para a cirurgia, ou aquelas pessoas que têm um índice de massa acima de 40, e aí todas estariam indicadas.
Ok, 3328-7666, tem um ouvinte na linha, não, aguardando pergunta. Então vamos perguntar, tem Cecília? Não, Cecília, lá da Boa Vista, né, mandou, parabeniza o programa, a iniciativa de, no Dia Mundial de Combate à Obesidade, estamos aqui fazendo também o nosso papel de chamar a atenção da sociedade para combater. Não dá para ver uma pessoa gordinha, acima do peso, achar que é normal, e algo tem que ser feito, algo precisa ser feito, porque senão a complicação, aí tantos problemas cardiovasculares, às vezes, não sei, hipertensão também, né, pode ser o resultado da obesidade, e com a hipertensão, o AVC e outras complicações que a gente já sabe. Mas tem a pergunta aqui do Lauro, do Marcos Leite, ele é de Lauro de Freitas, região metropolitana. Então, Marcos Leite pergunta o seguinte: como ter boa alimentação nesses dias de corre-corre? E aí, né, Marcos, a gente recorre aos fast foods, comidas rápidas, frituras, aquele salgadinho que está ali pronto, perto na passagem, entre um compromisso e outro. E aí, Leonardo?
Não é o fato de você trabalhar e correr que vai lhe impedir de ter uma boa alimentação. Porque mesmo nos fast foods, tem a salada, tem um prato mais light, mais diet. Na verdade, o que a gente procura é a facilidade, justificar essa facilidade para comer errado.
Crianças obesas, pergunta a Cláudia, da Federação, serão adultos com obesidade?
Se você não acompanhar e não tratar agora, a possibilidade dela ser um adulto obeso, sim. Infelizmente, a criança vai ser um reflexo da mãe e do pai, e do que ela come e do que ela vê comer em casa. Por isso que é importante essa educação alimentar iniciar já na gestação. É importante a pessoa que está grávida se preocupar com a alimentação, que essa alimentação já vai passar, essa memória alimentar já é passada para o feto, que continua no crescimento da criança e vai, infelizmente, culmina com a pessoa adulta com obesidade.
Então, não é mágica. O bebezinho, a mãe já tinha o hábito, uma alimentação irregular, passou isso para o feto, já nasce. Não, já traz essa memória. Aí, genética, a tendência é só piorar. Então, tem que fazer intervenção logo, não é fácil. Principalmente criança, né? Submeter a criança numa rotina de atividade física, numa alimentação saudável, é mais complicado, mas isso precisa realmente acontecer. Tem a pergunta da Bel. Ela diz o seguinte: gostaria de saber qual o peso ideal para uma altura de 1,60m. Qual o peso ideal para uma altura de 1,60m? Já então a gente responde, tá, Bel? Fazer aqui a continha para você. Mas eu trago também a pergunta da Maria, que está em Vasco da Gama. Uma amiga fez a cirurgia de redução de estômago e quase veio a óbito. Vamos entender isso aqui direitinho, até porque estamos como especialista no assunto. Quase veio a óbito. O que é melhor ser feito para emagrecer? O que pode acontecer numa cirurgia bariátrica? Tem complicações? Quando não é bem indicado, não é feito? O que pode levar a um caso como esse, que algumas pessoas ficam receosas, realmente?
Bom, o importante é saber o que é melhor para se fazer emagrecer, não engordar. Desde o início você tem essa preocupação alimentar. Ver o que você come, atividade física é importante, segmento médico é importante. E em relação à cirurgia bariátrica, é uma cirurgia como outra qualquer que tem riscos. Não tem nenhum procedimento cirúrgico que não tenha risco. É por isso que a pessoa que vai se submeter a uma cirurgia deve procurar um especialista. Aqui em Salvador tem vários e todos os que atuam são pessoas de qualificação. E você vai, né, quando você vai ao cirurgião, você vai ver a equipe que ele trabalha, a seriedade da equipe, definir o que é que você quer e quem você quer. O cirurgião e o médico é muito por empatia de paciente. Pois eu vou dizer que tem uma fórmula mágica para você gostar, para você ter um sucesso, não. Que eu sei que as pessoas que trabalham em Salvador, cirurgiões, são todos competentes, bem informados, e aí você vai escolher a equipe que você tem uma empatia melhor.
3328-7666 para o ouvinte que queira participar e fazer perguntas também aqui no nosso programa. Eu tenho uma pergunta da Fátima, uma pessoa que já fez cirurgia bariátrica e voltou a engordar, engordou de novo. Teria indicação de uma nova cirurgia?
É importante saber primeiro o que fez essa pessoa voltar a engordar. Se foi alteração do hábito alimentar, se essa pessoa aumentou a ingesta de bebida alcoólica, se ela passou a beliscar carboidrato, não ter intolerância ao carboidrato, ou se ela teve alguma alteração no estômago que foi feito, e dentro das pessoas que têm o reganho de peso e tem essa alteração no estômago, como a dilatação, uma comunicação entre os estômagos, pode se submeter a uma nova cirurgia, mas sempre imaginando que a primeira opção para a pessoa que reganhou peso é retornar ao cirurgião, retornar ao serviço que foi operado e procurar identificar o que fez engordar e tratar essas causas.
Então, a ilusão achava, vou fazer a cirurgia, hoje, graças a Deus, a cirurgia pode ser feita pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, em alguns casos, né, faz todo o processo também desta forma. Mas, como falamos aqui, esse deve ser o último recurso. Não esperar engordar. Tem gente até que faz isso. Engorda até mais para adquirir o peso indicado para fazer a cirurgia. Nós estamos falando aqui de saúde, e cirurgia é um procedimento, todo mundo sabe, né? Muito invasivo, é isso?
É um procedimento cirúrgico.
Cirúrgico, exatamente.
E você vai correr os riscos desse procedimento. A gravidade vai depender do estágio da obesidade que essa pessoa está e das doenças que vêm degenerando e alterando as funções vitais dessa pessoa. Eu queria fazer só duas menções em relação ao SUS e a engordar para operar. Tá? Hoje em Salvador, hoje na Bahia, o Estado tem um serviço de referência que é um dos melhores do país para tratamento das pessoas que têm a obesidade, que é o SEDEBA. Mas, infelizmente, você tem o outro lado da moeda. O SEDEBA acompanha, orienta e hoje em Salvador, pelo que eu lembro, só tem o Hospital das Clínicas operando pelo SUS, que é um número muito pequeno. Não sei se chega a 6 ou 7 cirurgias por mês. Então, você tem uma demanda reprimida no SUS muito grande. Em relação à pessoa que engorda para operar, ela tem que entender que quando ela engorda para operar, ela vai aumentar o risco dela a vir a desenvolver doenças. Se ela consegue entender que o engordar não é bom, que ela precisa sim um acompanhamento e ter seriedade no acompanhamento da parte dela também no tratamento para emagrecer, não adianta engordar e operar, que pode ter um resultado, pode ter um insucesso na cirurgia também.
Ok, então o mais importante, acho que a palavra de ordem, a palavra desse dia de combate à obesidade é a prevenção, né? Contra a obesidade passa por isso, pela conscientização da importância de mudança de hábito, atividade física, da alimentação adequada. E eu queria, nesses minutos finais, que a gente pudesse falar um pouco também do trabalho do núcleo, né? Que vocês desenvolvem e acompanham, que é um núcleo de tratamento e cirurgia da obesidade. Como é que funciona aqui em Salvador?
Na verdade, nós trabalhamos no NTCO, que é o Núcleo de Tratamento e Cirurgia da Obesidade. Hoje, esse ano, completamos 15 anos de trabalho, tá? Lá no núcleo nós temos cirurgiões, e além dos cirurgiões nós temos endocrinologista, psicóloga, orientador de atividade física, nutricionista, fonoaudióloga e fisioterapeuta para dar uma assistência maior, tá bom? Os pacientes que são atendidos pelos cirurgiões e que não têm indicação são encaminhados para tratamento clínico, que vai ser atendido por essa equipe multiprofissional de endócrino, nutricionista, psicólogo, orientador de atividade física, para ajudar essa pessoa a perder peso. E quando são pacientes que vão ser preparados para a cirurgia, vai também ter a mesma equipe de apoio para orientar antes da cirurgia e depois da cirurgia. Mensalmente, nós fazemos uma reunião com os pacientes que são candidatos a operar, e nessa reunião nós explicamos o procedimento, explicamos os riscos e explicamos a necessidade de compromisso e comprometimento do paciente com a cirurgia. Não adianta imaginar que eu vou operar, vou entrar no bloco cirúrgico, vou sair operado, vou sair magro e aí eu vou voltar a fazer tudo que eu quero, da forma que eu quero e bem entendo. Não. A cirurgia impõe restrições e impõe uma mudança também de estilo de vida para ter um resultado melhor.
Pois é, então nesse dia, gente, que foi instituído, dia 11 de outubro, Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, a data que havia sido criada há cerca de 10 anos pela Federação Latino-Americana de Obesidade e foi reconhecida em 1999 pelo governo federal, instituída no Brasil, na época com o nome de Dia Nacional de Combate à Obesidade. Então fica aí então a dica, que nesse dia a gente pense em melhor qualidade de vida, melhores hábitos para que a gente possa ter mais saúde. Muito obrigado, a gente agradece aqui a presença do Leonardo Vinhas, cirurgião bariátrico, que esteve com a gente aqui no programa de hoje. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Patrícia, a possibilidade de estar aqui com você, conversando, falando um pouco da obesidade, uma doença grave, tão grave quanto qualquer outro tipo de câncer, mesmo porque a própria obesidade pode predispor ao aparecimento de câncer, já que hoje, esse mês é o mês do outubro rosa, de prevenção do câncer de mama. Deveria não só ser do outubro rosa, mas do outubro também de combate à obesidade. Vamos criar uma outra cor, vamos criar uma associação para poder também levar a visibilidade que essa campanha do combate ao câncer de mama tem. Talvez a obesidade mate mais do que o câncer de mama. Não estou discutindo a gravidade nem a importância das doenças. O que a gente está falando é na necessidade de entender e de prevenir a obesidade.
Ok, se a obesidade está também no Outubro Rosa, que claro que toda a campanha do Outubro Rosa é importante, mas que a gente não esqueça de chamar a atenção também para a prevenção da obesidade, que é uma doença mundial e que pode levar à morte e morte precoce. Muito obrigada a todos que fizeram com a gente. Amanhã tem programa especial, viu gente? Dia da Criança, programa ao vivo com muitas surpresas para você. Não percam, até lá.